Fala, doutor.
Você sabia que a fumaça do cigarro tem mais de 7 mil compostos e substâncias químicas? Desses, pelo menos 69 causam câncer. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Tanto a saúde de quem fuma como a de quem inala é prejudicada. Mas por terem as vias aéreas menores, os bebês e crianças são ainda mais suscetíveis aos malefícios do fumo passivo. No mês de maio é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco, no dia 31. E o alerta é sobre os principais riscos aos meninos e meninas que são expostos à fumaça do cigarro e do narguile. Para falar sobre esse tema, eu converso com a pneumopediatra Débora Chong. Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda.
Muito obrigada pela oportunidade.
Bom, então vamos lá para a nossa conversa. Fumo passivo, Débora. Quais são os riscos aí para o bebê durante a gravidez?
Isso, então, na verdade, os riscos para as crianças, para os bebês, ela já começa dentro mesmo do útero, né? Então, as mães que fumam têm um risco maior de desfechos negativos da gestação, então, inclusive, o número maior de abortos, desses bebês nascerem já com problemas respiratórios, desses bebês nascerem pequenos para a idade gestacional. A partir do momento que nascem e já passando por uma gravidez onde a mãe fumou, esse bebê então passa a ser exposto ao fumo passivo. E isso também traz grandes problemas. Já existem trabalhos muito robustos mostrando que a criança, desde a lactância, né, que é a fase do bebezinho, até a sua fase mais velha, os pré-escolares e os escolares submetidos a essa fumaça de cigarro dentro do domicílio vão ter mais infecções respiratórias, mais otites, mais amidalites, vão precisar tomar mais antibióticos do que as crianças não expostas, vão ter suas doenças de base, como a asma, por exemplo, mais exacerbadas, vão precisar vir mais ao pronto atendimento.
E quando a gente fala fumaça do cigarro, é fumaça do cigarro, cigarro eletrônico, narguile, né? Não é só o cigarro tradicional.
Isso mesmo, a mais conhecida é do cigarro convencional. Porém, já existem estudos falando, inclusive, de pessoas, crianças ou até os jovens que, vamos dizer assim, coabitam, né? Moram dentro do mesmo domicílio com pessoas que fumam cigarros eletrônicos e que também já começam a mostrar algum dano ao seu trato respiratório, algum dano à sua saúde. Já com cigarros convencionais, isso já é bem preconizado.
Perfeito. Quando a gente fala fumaça do cigarro, do narguile, do cigarro eletrônico, ela faz mal? E se a mãe não fuma, ou, enfim, o pai não fuma dentro de casa, mas está aquilo na roupa ou está dentro do carro e a criança entra, também gera um risco aí nesse sentido?
Isso é muito interessante, porque muitos pais às vezes me perguntam, doutora, me diga qual é uma distância que eu posso fumar do meu filho, né? E a gente sempre costuma dizer que não há distância segura. O ideal é não fumar no mesmo ambiente, não fumar próximo, né? Dessa criança de forma alguma. Eu sempre falo que os carros são lugares muito curiosos, porque quem fuma sabe o que eu tô falando, né? Entra no carro, já liga o cigarro e já vai conversando, e a criança ali atrás da cadeirinha diz, mas eu tô com o vidro aberto, doutora, né? Essa fumaça tá dispersando e, na verdade, não é bem isso que acontece. Em relação aos objetos, então, casacos pesados, mãos, cabelo, a gente fala de tabagismo de terceira mão, né? Isso também já tem sido estudado já de um tempo para cá e ele sim tem seu efeito. Então, aqueles pais que acabam que são tabagistas muito pesados e que acabam acumulando parte desses resíduos, né, nesses objetos e que vem e pega o seu bebê no colo, né, ou que vai dar de mamar no caso das mães, ou que vai cuidar dessas crianças, pegar essas crianças no colo, fazer os alimentos, né, manipular os alimentos dessas crianças, sim, tem um risco e a gente já consegue provar que essas crianças estão tendo contato com algum desses produtos, como resíduos de nicotina e de algum desses resíduos da própria combustão do cigarro.
Perfeito. Vamos falar um pouquinho dos adolescentes. O cigarro eletrônico, ele virou febre, né, entre os adolescentes. Eu queria que você falasse em especial qual que é o risco, né, de usar esse tipo de substância nessa fase da vida, ali bem na adolescência, doutora?
É exatamente isso. Então, hoje está difícil a gente sair e não presenciar um adolescente, um adulto jovem utilizando cigarros eletrônicos, né, especialmente nos convívios sociais. E é isso mesmo, né? O que eu percebo é que eles têm essa ideia de que o cigarro eletrônico é muito menos prejudicial, ou até mesmo é ausência de prejuízo quando comparado ao cigarro convencional. A ideia inicial era essa mesmo, essa foi a ideia vendida, a ideia de quem fabricou, de que tivesse um dispositivo que tivesse menos danos do que o cigarro convencional e que pudesse ser até, inclusive, uma opção para aquelas pessoas que gostariam de deixar de fumar, fazer a sua cessação de tabagismo. O que, ao longo do tempo e com estudos mais aprofundados, a gente percebeu que não foi bem isso. Então, gente, hoje o mais importante é que saibam, que a gente informe os nossos adolescentes, os nossos jovens, de que os cigarros eletrônicos estão longe de serem ausentes de efeitos à saúde. Cada vez que se estuda mais, cada artigo novo que sai publicado, já como falei, estudos muito mais profundos mostram que sim, que eles têm danos, eles machucam as vias respiratórias, eles, principalmente aqueles que contêm nicotina, viciam os adolescentes de uma forma bem importante, eles ficam adictos, ficam viciados aos cigarros eletrônicos, né? E danos não só no trato respiratório, mas no cognitivo, na cavidade oral e outros órgãos também.
Também tem o narguile, né? A gente às vezes passa por alguns locais, estão fechados, adolescente fumando narguile, aquela fumaceira, né? Enfim, também é algo que traz bastante risco, né, doutora?
Bastante risco. E da mesma forma, né? O que eu falo é sempre questão da informação. Também com a mesma ideia de que, meu Deus, o narguilé é muito melhor do que fumar cigarro, né? Afinal, é uma coisa simples, não vai trazer mal à saúde, você bem comentou, está muito relacionado ao convívio social, porque eu me reúno com os meus amigos para fumar o narguilé, então além de eu compartilhar a mesma ponteira, isso foi tão falado agora na época da Covid, né? Compartilhar a mesma ponteira com todos os amigos, eu estou fumando o resultado de uma queima. E também, e no narguilé a gente tem visto que muitos dos produtos são totalmente isentos de regulamentação, como também a gente vê nos cigarros eletrônicos. Às vezes não sabemos exatamente quais são os componentes desses dispositivos, muitos materiais pesados identificados na fumaça do narguilé, né? E ele, hoje a gente sabe, né, que uma hora inteira fumada de narguilé equivale aproximadamente a 80 a 100 cigarros convencionais. Ou seja, tem um risco enorme, né, que esses adolescentes estão expostos.
Eu não sei se é uma coisa, uma ilusão para quem está de fora, mas, por exemplo, se você acende um cigarro tradicional, claro que tudo faz mal. Você sabe que você fumou um, dois, três. Eu sei que a quantidade, o risco é o mesmo, né? Mas, às vezes, ali no cigarro eletrônico, você percebe que a pessoa está ali o tempo todo fumando e, não sei, parece que não tem noção de quanto que você está fumando, assim. Pode ser uma coisa de leigo falando, mas, às vezes, eu tenho essa percepção.
E ela é real, é isso mesmo. Então você pensa, primeiro você pensa, né, eu não tô queimando nada. Então essa ideia vendida de que o cigarro eletrônico, ele só aquece, porque ele só aquece, ele não tem a mesma combustão. Então ele pode não ter mesmo os 4 mil, 6, 7 mil produtos que são vindos do cigarro convencional da combustão, mas aquele material, aquele vapor aquecido a altas temperaturas. E dependendo dos produtos, então muitos até dizem, não, mas eu não pus nicotina no meu cigarro eletrônico, eu pus só um aromatizante. Hoje os estudos mostram que não há cigarros eletrônicos que são confiáveis, mesmo aqueles só com propelentes, alguns até com óleo. Imagine, Fernanda, que risco você nebulizar, você inalar um óleo, né? O risco que isso traz para o pulmão. Alguns aromatizantes, muitos deles já foram provados que também aquecidos a alta temperatura podem formar produtos cancerígenos. E mais do que isso, produtos que vão lesar a médio e também em longo prazo as vias respiratórias.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.